Eu fiquei um pouco mais fria, eu fiquei um pouco mais... Eu acho que mais séria também. Eu era muito... Ai, tá, sei o que, meiguinha assim e uhum. tal. Mas, mano, é tanta coisa que acontece que a gente vai começando a calejar. É uma coisa de louco, assim. A forma como as meninas cantam no show é insano, por exemplo.
Sim.
Sabe? Tipo, as meninas botam dedo na cara assim e canta e fala. E eu fico, caralho, muito
bom. Aí você pensa, né? Eu escrevi pra você fazer isso.
É isso mesmo, né?
Está no ar mais um episódio do Tona Trace, o podcast da Trace Brasil, juntamente com o Globoplay. E aqui a gente se conecta com o melhor da cultura afro-urbana, sempre trazendo conversas e convidados e convidadas maravilhosos. E eu tô sempre muito bem acompanhado de minha amiga Shan Ravelli.
Ah, meu amor, que delícia estar aqui de novo contigo.
Sempre
toda quinta-feira a gente tá com um episódio novinho, fresquinho, sempre no Globoplay, a nossa plataforma de streaming favorita. Então roda a vinheta que o Tona Trace tá começando.
E mais uma vez, Chan, eu estou aqui com você e com uma convidada pra lá de especial, não é?
Gente, essa mulher, daqui a pouco ela é freguesa aqui da Trace, né?
Também, pois é,
né?
Tem
gente,
isso.
Gente, maravilhosa. Quem
diretamente
é, João?
De Salvador, seja muito bem-vinda, Duquesa! Como tá?
Eu tô bem, mais uma vez aqui na Trace, verdade. Sou fiel aqui na Trace.
A Chan tem uma teoria na cabeça dela.
Não,
que quando a pessoa...
isso é contrato.
É um contrato.
Fatos.
Que é, quando a pessoa vem mais de 3 vezes na Trace,
uh-huh.
ela já vira
sócia.
Então,
sócia.
Aqui está seu contrato.
Eu sou sócia da Trace, eu sou.
Daqui a pouco você vai ter o direito do quê? De receber um boleto na sua casa.
Ah, não. Gratidão.
Mas ó, você é de Salvador e você tá agora em São Paulo.
Eu sou de Feira de Santana, que é metrópole da Bahia, né?
Sim.
Considerado interior, mas eu não considero interior, né?
É gigante.
Já tá grande demais.
Isso lá é bem grande.
Feira de Santana é cidade metrópole, então eu sou de Feira de Santana, Salvador capital ali, aquela coisa toda. Sou de Feira e tô aqui, vou fazer 1 ano esse mês.
Uau.
Ah.
E aí, passa rápido, né?
Muito rápido. Muito rápido.
E aí, tá amando já? Tá gostando, pelo menos?
Ah, Mara...
É muito forte,
mas eu acho que eu entendi a dinâmica. Eu acho que depois de 1 ano, você começa a entender a dinâmica de, enfim, se localizar, de entender os lugares onde você quer ir, de como trabalhar, como o seu trabalho funciona também. Uhum. Lugares onde você consegue ir e falar assim, pô, ali é da hora pra eu colar e... Pô, massa, vai ser bom pra mim. Porque eu acho que no início, o que eu mais sentia... Essa instabilidade de, tipo, eu queria, sei lá, um prego, mas eu não sei onde comprar um prego. Eu queria uma coisa específica, eu não sabia como ir. E lugares onde eu falava, pô, eu quero tal coisa pra um trabalho. Sabe, um figurino específico, um acessório específico.
Sim.
E eu não sabia onde encontrar pessoas pra eu entrar em contato. Então, tipo, eu fiz muita rede de amigos. E aí agora eu sei, poxa, eu quero uma bota X. Então eu vou falar com essa pessoa.
Uhum.
Que essa pessoa trabalha com isso.
Vai
conheci.
Me indicar um lugar. Isso.
Preciso de uma roupa desse jeito.
É,
tem uma pessoa exatamente que faz isso. E eu tinha isso tudo na Bahia, né? Agora... Eu tenho outras pessoas aqui que eu acabei conhecendo.
É construir uma rede nova mesmo, né?
Literalmente.
Você muda de cidade, né? Sim, sem dúvida. Quando você muda de cidade, eu acho que você tem também essas adaptações, né? Que são adaptações tanto práticas de como conseguir um pré, conseguir uma bota, um figurino.
Exatamente.
Quanto adaptações emocionais também. Você sentiu muito quando você veio?
Muito, muito. E eu também mudei sozinha, né?
Uau.
Tipo assim, eu tinha... Eu falo, né? Tipo, poxa, eu... Joguei tudo, assim, tipo, falei, não, vou porque eu preciso dar certo. Eu já, tipo, tinha começado a cantar com 15 anos, eu fiz 23 agora esse ano, mas já é um tempo bom,
um
né?
Uma caminhada.
Sim. E aí eu terminei a faculdade, falei, não, minha meta era ir pra São Paulo Então, vim pra São Paulo, aí, tipo, eu terminei relacionamento.
Nossa.
Deixei minha mãe, deixei minha família.
Novo momento, um novo processo.
Então, tipo assim, foi um choque pra mim. Eu saí de um lugar onde eu tinha minha mãe, minhas primas, minhas tias, meus primos, assim, todo mundo perto. Tinha um namoro ali, pá.
Nossa.
E pra um lugar onde eu fiquei num apartamento de 32 metros quadrados sozinha.
Isso é de um lugar assim, né, bicha? Você saiu da Bahia, que é um lugar muitíssimo acolhedor, muito quente, muito delícia. Uhum. E veio pra São Paulo, que é uma selva de pedra,
sim,
né? Assim,
sim.
Que você chega aqui e você fala, oh, é muito ruim.
É.
Né? Até você encontrar essas pessoas, até você encontrar os seus lugares, né? Oi?
Tá muito hater de São Paulo.
Não, mas é estranho.
Tá muito hater de São Paulo.
Mas com São Paulo é legal.
Mas é muito estranho. Tipo assim, por exemplo, as pessoas da Zona Leste não são iguais a pessoa da Zona Sul e nem da Zona Norte. E isso é muito estranho pra mim.
Dentro porque, da cidade, né?
É, porque, por exemplo, o meu namorado, ele mora na Zona Norte. Então, as pessoas de lá, é outra forma de tratamento.
Sim,
tipo, é outra dinâmica. E aí, eu venho pra Zona Sul e as pessoas são de outro jeito. E eu fico, tipo, mano, muito confuso.
É, a gente tá falando da maior metrópole da América Latina. 12 milhões de pessoas vivendo nesse lugar.
Loucura.
E você sentiu o impacto dessa mudança aí, de todas essas mudanças emocionais e tudo dentro da tua música?
Muito, eu acho que Taurus foi totalmente essa mudança. Eu acho que Taurus é literalmente essa ideia de não tem opção, eu tenho que fazer dar certo, sabe? Tipo, aquela coisa de tipo sangue no olho. Eu fiquei um pouco mais fria, eu confesso. Eu acho que mais séria também. Eu era muito, ai, tá, sei o que, meiguinha, assim, e tal. Mas, mano, é tanta coisa que acontece que a gente vai começando a calejar. E eu acho que ficar sozinha também é uma coisa que me calejou muito. Então, hoje em dia, eu não vejo tantas coisas como antes, como prioridade.
Sim.
Eu consigo desfazer muito mais rápido de alguns laços, assim, se tá me atrapalhando, atrapalhando meu trabalho, atrapalhando minha caminhada, sei que, tipo, não vai me fazer bem emocionalmente, eu tiro. Ai, eu te adoro, eu te amo, tiro. Mano,
olha,
não atrapalha. Porque é isso, eu deixei minha mãe, sabe? Minha mãe.
Não pode ser à toa, né? Esse sacrifício,
entendeu?
Todo, sim.
Inclusive, minha mãe passou mal no dia da, no dia do lançamento. Eu tava no hospital, no dia que lançou Taurus, o álbum, eu tava no hospital com a minha mãe. Minha mãe tava internada. E eu tava com minha mãe. E, tipo, ninguém sabia. Eu tava lá. Ia ter uma festa de audição.
Olha.
Ia ter um evento, aquela coisa toda. Eu falei, gente, eu já fiz o álbum, já entreguei.
Tá aí, tá no mundo.
É, agora é isso, vou ter que dar conta.
Taurus é o álbum novo, bebê da Duquesa, né?
É.
Chegou agora, faz pouco tempo aí. E vem carregado com esse monte de músicas a respeito das suas mudanças. Uhum. Então,
de significado, né?
De significado, sim. Como é que você sente na recepção do público, assim?
Ai,
já deu pra perceber já algumas coisas que as pessoas te trazem?
Muito. Tipo, as pessoas só me chamavam de Duquesa, né? Tipo, depois que eu lancei o álbum, todo mundo chamou de Big D. Aí, então, falam uns bagulho assim, tipo, ai, 99 problemas e tal. E toda hora alguém me pergunta como é que fica triste com um rabo desse.
Ela falou, eu não aguento mais.
É sério, eu fui pro show do Belo.
Uhum.
E aí, uma mina de lá do outro lado, assim, gritou, Duquesa! Como fica triste com o rabo desse? E ela não só gritava assim, ela ficava assim, virando a bunda pra mim.
Uhum.
Como é que fica triste com o rabo desse?
A bunda.
A própria bunda. E tipo assim, ela tinha uma bela bunda, imensa, assim.
E você não fica.
E eu tipo, não sei. Eu falei, você é inimiga da tristeza, minha filha. A tristeza não consegue entrar na sua casa. Você é feliz pra sempre, olha o tamanho disso. E aí tem outras meninas que mandam mensagem falando assim, ai, eu não tenho bunda, mas eu fico cantando muito sua música. Eu falei, amor, você é rabuda de alma. Isso que importa. A energia, o importante é você ter energia de gostosa.
Ser rabuda é uma energia, né? Não é muito mais do que
energia
a bunda
de gostosa.
Essa parada, entendeu? Então, tipo assim, Taurus mudou muito minha vida e minha forma também de me ver, sabe? Porque por mais que as pessoas achem que eu sou super empoderada e tal, mano, eu tenho meus altos e baixos, e muitos baixos, né? Às vezes mais baixos do que altos, às vezes. Mas Tauro me empoderou também, sabe? Porque... Sim. É, ao contrário do que as pessoas acham, eu nunca fiz academia pra tipo, ai, vou ficar gostosão na academia.
Eu sempre fui aquele.
Não, tipo, minha bunda, eu sempre tive essa bunda, gente. Desde que eu nasci, eu tinha essa bunda enorme, assim, geneticamente. Mas eu fiz academia, eu entrei na academia porque eu sou obrigada mesmo, porque eu tenho hipotireoidismo.
Uhum.
Eu tenho tendência à obesidade. Então eu cheguei numa obesidade grau 1. Aí eu tinha que descer o peso pra poder, tipo, o joelho parar de doer, a coluna parar de dar uma. Né, tal, meu corpo parar de cansar muito. Então, tipo, eu tive que diminuir o peso, mas meu peso sempre oscila. Quase 80 pra 60 e fica oscilando nesses dois pesos.
Que é as consequências do hipotireoidismo,
que é hormonal, entendeu? Uhum. E aí, tipo, eu falei, mano, é isso,
Vou assumir
que eu sou grandona. É. E tipo, eu queria parar de me sentir mal por ser grandona, sabe? Eu acho que foi mais isso.
E sabe, e quando você lança um álbum, né? A Chan falou, né? Taurus, que é um bebê da riqueza que chegou, assim, né? É um sentimento de também jogar pro mundo. É um bebê, mas é um bebê que nasce adulto, né?
É.
Tipo, muito porque novo, você joga pro mundo.
Você
jogou pro mundo e tá com o mundo. E aí, sentir essa recepção do público, né? É um processo de validar esse seu trabalho também, né? Uhum. Tipo, quando você vai no show e a menina vira pra você e fala, do que? Sabe como que? Isso é legal demais,
muito.
Assim. É, tipo, é você ver a resposta do seu trabalho na boca do público, assim.
Não,
né?
E o mais engraçado foi a transição disso, porque até então eu só fazia R&B, né?
Sim.
Então eu saí de uma faixa que eu falava, vem. Até me sente, você faz tão bem pra mim. Pra um, como ficar triste com um rabo desse? Mano, a galera ficou em choque, porque eu não expus que eu ia fazer algo com esse conteúdo.
Uhum.
Eu não deixei as pessoas saberem exatamente o que seria Taurus. Eu só falava que seria uma coisa que tinha ligação com o meu signo, que tinha um lado feroz, um lado B, um lado mais agressivo. Mas eu não deixei as pessoas entenderem muito o que era Taurus, entendeu? Inclusive, uma das pautas na reunião que a gente teve, assim, tipo, nessa parte de direção criativa e tudo mais, era como é que eu iria transicionar de sinto muito de R&B pra Taurus, que era, tipo, um bagulho muito mais agressivo. Eu falei, não, gente...
E como você fez isso?
Então, no final do ano passado...
Assim, né? Intimamente, como você fez isso.
Ah, eu? Eu, assim, comigo mesma?
Uhum.
Ah, não, eu sou maluca, assim,
eu vou mesmo, né?
É, eu lancei já R&B com baixada. Fiz de tudo, velho. Ah, eu entro no estúdio e falo, quero fazer isso hoje. Ai, como é que vocês vão entender? Ah, não sei, foda-se. Vai falar
vai
que...
entender.
E você lida muito bem com as suas vulnerabilidades também, né?
Muito.
Em todas as músicas, lida muito bem com a sua vulnerabilidade e com todas essas riquezas que existem em você. Também, né? Acho que, pô...
Acho que é...
Então veio na... Nossa...
Pra ser versátil, né? A Rihanna era muito versátil.
Exatamente.
Do pop ao trap, a muitas outras versões de Rihanna. E agora, vendedora de lingerie e maquiagem.
Agora, uma grande marqueteira. Mas eu quero saber de onde vem as suas referências musicais, assim. De que lugar que você... Qual é da fonte que você bebe? No sentido de... O que você gosta de escutar? O que você escutava? Se a sua casa era uma casa musical, se seus, né, seus familiares escutavam em casa, como que surgiu a duquesa musicista, artista?
Eu não sei exatamente, não, porque na minha casa, tipo, ninguém toca, ninguém canta, ninguém... Mas, tipo assim, meu pai, eu tive meu pai até os 13 anos, depois... Disso ele faleceu quando eu tinha 13, mas meu pai escutava reggae, escutava rocha, escutava rap, escutava muita coisa.
Super eclético.
É, ele escutava tudo, assim, de verdade. Ele tinha um sonzinho num Gol quadrado azul, e era esse som, era pocando, assim, várias coisas que ele tinha vontade e ele escutava. Desde música muito antiga para as músicas que estavam no momento. E eu acho que eu aprendi a gostar de muita música por isso também. Meu padrinho também escutava muita música antiga. E eu acho que eu comecei a gostar de música, assim, de verdade.
De música no geral.
É,
assim,
se me agrada, se o meu ouvido fica confortável, eu falo, vamos. É isso, eu gosto. E eu queria dançar hip hop uma vez, assim, na escola, bem novinha, assim, sei lá, acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Meu pai me deu um DVD pirata, assim, com 100 hip hops em um, né?
Adoro, adoro. Aquele da feira, né?
É, que tinha os
vários. Da feira, né?
Adorava.
100 hits.
Os
clipes.
E eu só assistia os clipes e tal. Então, tipo assim, o Chris Brown dançava muito. Eu falava, mano, eu quero dançar e tal. Só que eu não levo tanto jeito pra dança, assim. É uma coisa, eu não levava tanto jeito pra dança que ele fazia, do jeito que ele fazia. Aí o meu amigo, ele dançava Michael Jackson na escola e eu dançava hip hop.
E foi aí, né?
E aí eu gostava mais da batida, né?
Uhum.
Aí quando foi em 2014 pra 2015, eu comecei a andar mais com a galera da praça, assim, da minha cidade. Tinha galera que batalhava. Eu nunca batalhei, eu tenho ansiedade. Minha cabeça não raciocina tão rápido, assim, pra dar aquela resposta.
Alguém faz muito mais.
É você, não, você. E você, que.
É você.
Eu vou mandar uma rima agora. Eu vou mandar a rima e ficar nisso. Eu não consigo, gente. Máximo respeito a todo mundo que batalha aí, porque, mano, não sei como é que a raciocina tão.
Pressão.
É, tipo, eu tenho um amigo Dudu, eu não brigo com o Dudu, porque o Dudu sempre tem uma resposta muito...
Muito boa, né?
É, e eu fico com vergonha, eu não brigo com ele. Mas aí eu comecei a andar com essa galerinha da praça de skate, e aí, tipo, teve um tributo à Sabotagem, aí tinha um grupo de meninas, assim, só que eu, tipo, assim, tipo, era muito novinha, elas não deixaram eu entrar no grupo, né? Aí, ok. Aí meu amigo Robert, o Robert Beats... Ele, inclusive, o Robert Beats é o produtor de nave do Jovem Dex. Passando mais uma marcha. Uhum. Ele que produziu essa música.
Que massa.
Entre outros também. E aí ele fez um beat e falou: ah, canta aí esse refrão. Ele me viu cantando em casa, assim, sabe?
Uhum. Mas ele... você já tinha escutado uma coisa antes de: ó, oh, você canta bem.
Pior que não, sabia? Minha família não era muito
não,
assim.
Não em casa, mas tipo assim, com teus amigos. Você sabe aquela rodinha que você solta um negócio e alguém fala, ô, mas não, isso aí é bom.
Pior que não, porque eu nunca fui essa pessoa.
Doido.
Acho louco.
Legal.
Tem gente que, tipo assim, as pessoas que cantam.
Você descobriu que você canta numa música já.
Não, o Robert me mandou cantar, eu falei, ah, vou cantar.
Que doido.
Era o que já vivi, tudo que já fiz, só guardei pra mim, ninguém vai saber. Era esse o refrão. Aí ele pegou o áudio do WhatsApp e botou no
na
beat.
Música,
olha.
Aí foi isso. Aí precisava de um nome, eu botei Duquesa, assim, tal, porque eu não queria me apresentar como meu nome. Mas foi muito assim, nesse jeito, véi. E aí, olha. Eu nunca fui...
E o Duquesa
assim,
veio por quê?
Ah, porque eu precisava de um nome, né?
Ah, por isso.
É, eu precisava de um nome.
Precisava de um nome, eu acho que
é Duquesa. É, meio assim, misterioso.
Meio realeza,
negócio.
Uma coisa.
Mano, no início eu achei cafona, mas depois eu falei, não, da hora. Meu nome é Geisa Ribeiro, né?
Uhum.
Imagina anunciar a Geisa. É. E com vocês?
Geisa!
Não,
Duquesa é melhor,
mano,
né?
Duquesa tem muito mais
tem um peso, né? Tem um negócio,
Duquesa.
Né?
Nossa,
tem um
falando em peso, você é um dos grandes nomes da Pug Naipe, né? Lá, produtora maravilhosa. Fala como é que é pra você trabalhar com a Eliane Dias, maravilhosa, que já esteve aqui com a gente, Mano Brown e essa galera toda.
É, minha filha, pra trabalhar com a Eliane tem que ter peito.
É,
minha filha, a mulher é braba. Braba. Ligar pra ela antes das 11 nunca. Eu não ligo antes das 11, não mando mensagem. Mas é mais assim, ela é uma mãezona, assim, mas ela é aquela. Parece o olho que tudo vê, assim. Você acha que ela não tá sabendo, mas ela tá sabendo. Ela tá sabendo, ela não fala nada. Chama atenção, ela chama atenção. Ela conversa. Ela, tipo, me protege também. Se acontecer alguma coisa, ela já liga pra um, pra outro, resolve. E
o quanto que isso não ajuda na tua maturidade como artista?
Muito. Eu acho que eu aprendi a ser muito assim, tipo, mais rígida. Por exemplo, em reunião, assim, eu sou muito mais... pulso firme, assim, muito observando como é que ela é, tipo, uma mulher preta de negócios, mano. ela não pode ser mansa, tá ligado? Não pode ser mansa. E depois eu entendi isso. E aí eu conversando com ela, ela sempre falou sobre essas coisas de tipo, a gente tem que ter postura, a gente tem que estar ali muito pulso firme pra poder ser respeitada e enfim, outras coisas, né? E eu acho que eu aprendi muito com ela. Aprendo muito com o Brau, porque por incrível que pareça, o Brau, ele é um cara muito jovem, de tipo, por incrível que pareça, não. Ele nitidamente é muito jovem, porque quem ouve os podcasts e tal, e as entrevistas, sabe que ele tem uma cabeça muito boa. Uhum. E o Kairê também é um... Mano, o Kairê é meu amigo da vida, assim, tipo... Eu não dou um passo sem um Kairê, velho.
E como que aconteceu esse encontro entre vocês? Foi ouviram sua música... Ou foi uma coisa de... tô querendo fazer uma parada aí, me ajuda aí. Como é que foi isso?
Então, a Monique Evelyn, ela tava lançando o livro dela lá no Salvador.
Sim.
E aí ela perguntou pra amiga dela, Ju Moraes, que inclusive é uma amiga minha também, beijo Ju. Ela perguntou, tipo assim, quem é que tava... As meninas estavam cantando e tal, se ela sabia algum nome... Porque faltava uma pessoa pra participar da apresentação.
Uhum.
Aí a Ju me indicou. Aí eu fui correndo pra Salvador, fui lá pra participação e tal. E aí a Monique ficou meio que me sondando, tá ligado? A Monique ficou tipo, essa menina e tal, não sei o quê. E aí ela perguntava coisas assim, tava eu e mais outras artistas, assim, a Monique perguntava. Não, mano, a Monique é muito networkzão, né?
Ela é muito maravilhosa. Mano, ela olho de águia, menina.
Demais, assim. Arrasa. E aí ela perguntava coisas tipo, do quê? E você quer ser o quê, assim? Aí eu falava, mano, você é a maior artista de R&B do Brasil. Ela ficava tipo, e tal, e fazia várias perguntas, assim, sabe? Várias perguntas e tal, sondando. E aí ela foi e falou, você conhece a Eliane? Eu falei, não. Uhum. Ela falou, você conhece o Kairê? Eu falei, não. Ela falou, você conhece Racionais? Eu falei, Racionais eu conheço e tal. Ela e Bugnaip? Eu falei, não.
Aí ela... Foi te apresentando mesmo,
ela,
né?
Literalmente. Legal, ela falou... Isso. Ela perguntou se tava com algum produtor, se tava com algum investimento. Tipo... Deixa eu falar, eu já tava já... Só falei, eu vou terminar minha faculdade... fazer minhas coisinhas, a música não tá dando, não tá rendendo, não tá acontecendo, sabe? E aí ela pegou todas as minhas guias, a gente trocou o WhatsApp, ela pegou todas as minhas guias e mandou pro Kairê.
Olha aí.
Nesse tempo eu trabalhava numa loja de departamento ainda.
Olha.
Aí, tipo...
Mas ela, você, tipo, mandou, assim, tipo...
Mandei as guias. Não tinha nada pra perder.
Não por isso, mas foi isso mesmo. Você mandou, ela mandou e rolou.
O Kairê gostou.
Olha.
O Kairê gostou de mim.
Legal.
E aí, tipo... mostrou meu perfil e tal. O Kairê me seguiu, ficou olhando, né? O Kairê tem muito isso também, sabe? Ele fica ali olhando, rondando. Ele tem um olhar muito bom, assim. Porque hoje eu entendo que... Eu, literalmente, não era um artista pronto, assim. Eu mudei muito, assim. Eu não tenho pouco tempo na Bugnaip. Eu tenho muito tempo na Bugnaip já. Tipo, consideravelmente, assim, muito tempo. Vou fazer praticamente 5 anos na Bugnaip.
Uau.
Quase 5 anos, assim.
É muito tempo.
Mas eles esperaram, porque eu queria muito terminar a faculdade. Eu não queria vir sem terminar a faculdade. Uhum. Então, eles esperaram eu terminar a faculdade pra, tipo, vir, tipo, com um grande budget pra poder falar assim, agora é a hora.
Agora
é a hora, entendeu?
E você se formou em?
Publicidade e propaganda.
Olha aí.
Olha, não, tá toda vez.
É.
Já tá aí, né? No,
mano,
no mesmo mundo, né? No
mundo, sim. Mas Monique tem essa coisa, né? Sempre com boas portas.
Sim,
assim,
sim.
Massa.
Sim. E é muito incrível da parte dela, porque, assim, ela é empresária, então ela não tem aquela ganância de, tipo, vou pegar esse artista pra mim.
Não.
Ela, tipo, joga na mão de uma outra pessoa, porque... Mas ela tem um olho bom, ela gosta do artista, ela indica, ela abre portas, então... Muitas coisas também que eu fiz foi porque Monique apresentou, enfim... Ela foi muito importante na minha vida, de verdade.
Não, e interessante isso, como que é importante pra gente ter... Acho que duas coisas importantes, né? Pessoas que acreditam na gente, uhum, e que acreditam no nosso trabalho. E essas mesmas pessoas que precisam respeitar o seu tempo de...
Exatamente.
Maturidade mesmo, de maturação. É. Você mesmo comenta, né? Eu não era uma artista pronta,
assim. Eu não era.
Mas é interessante pensar que essas pessoas que estavam com você, uhum, respeitaram esse seu processo de amadurecimento,
exatamente,
esse seu processo de reconhecimento enquanto artista, uhum, pra falar, não, agora vamos fazer uns negócios acontecer.
É.
Vamos... O que você quer fazer? Eu quero terminar minha faculdade? Então você vai terminar a faculdade.
É.
Né?
E foi muito importante pra mim, porque, por exemplo, o Taurus inteiro eu assinei direção criativa.
Uhum. Uau!
Capa, paleta de cor, estética, direção musical também, os beats. Eu tava...
E fica a tua cara, né? Tipo...
E ficou totalmente. Precisa, o clipe de Taurus da academia também foi eu que... A proposta, sim, a proposta, todo o briefing da proposta pra Nike também, eu que apresentei juntamente, sim, com a equipe da Bug, eu que fiz as reuniões, eu toquei as reuniões. Inclusive, o clipe de Taurus não foi feito por pessoas, uma equipe que fazem clipe de música. Eles fazem clipe de... Clipe não, eles fazem comercial esportivo.
Uhum.
Olha...
Entendeu?
Massa.
Então, tipo...
Olha a tua faculdade vindo aí, ó.
Não, entendeu?
Tipo assim, é muito também...
Você sabe como
não,
é que funciona,
exato,
né?
E você vê por dentro o negócio, né?
E é muito foda, porque eu gosto muito de escalar as pessoas, assim, sabe? Muita gente, eu gosto de esperar que as outras pessoas me apresentem, porque eu não entendo, ou porque eu não tenho sei lá, não entende mesmo.
Uh-huh.
E outros lugares eu falo, não, quero essa pessoa, quero muito essa pessoa nisso. Não, quero muito essa pessoa nisso aqui, que acho que vai ser... muito boa. E no rap, assim, no geral, é um cenário muito machista, né?
Sim.
Então,
sim,
às vezes eu falava assim, eu quero um ângulo de câmera X. Aí a pessoa falava, fica tipo, o que você tá falando?
Que isso,
sabe, o que você tá falando? Deixa isso aqui que eu entendo. Uhum. E eu ficava muito, 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 muito emputecida com isso. Uhum. Eu ficava, mano, a galera não me respeita. E aí, tipo, quando eu trabalhei com essa galera, eu falei, olha, eu pensei nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Aí eles vieram com storytelling, eu vim com as referências, tipo, colocando o áudio da música em vários vídeos que eu gostava. Uhum. Eu falava, eu quero cena assim, cena assim, cena assim.
Das referências,
das,
né?
Referências. E não eram de músicas, era, uhum, de clipes, assim, era de outras coisas que eu fiquei estudando e tal.
De
e aí,
filme, de comercial,
entendeu?
De TV, de...
Não é? E aí eles vieram também com outras ideias e somou muito comigo. O Zanka, por exemplo, Zanka, da hora. O Zanka, diretor muito, 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 muito bom. A Cheese também, da hora, fez toda a parada comigo. A gente montou storytelling, montou as paradas assim.
Uma galera que te escutou, né?
E literalmente me escutou, sabe? das coisas como eu queria, e deu muito certo. Eu tenho muito orgulho. É o clipe que eu mais tenho orgulho, é de Taurus, velho.
E o que você mais ama nesse álbum?
Eu amo
tudo aqui. Amo tudo.
Eu amo tudo, mas eu gosto mais da energia que ele tem. Eu acho que ele tem uma energia gostosa diferente, sabe? Mano, desde a hora que as pessoas dão play, desde a hora que eu tô subindo no palco, desde a hora que o beat começa a tocar, mano, é uma energia diferente. É uma coisa de louco, assim. A forma como as meninas cantam no show é insano, por exemplo.
Sim.
Sabe? Tipo, as meninas botam dedo na cara assim, e canta e fala, e eu fico, caralho.
Aí você pensa, né? Eu escrevi pra você fazer isso.
É isso mesmo!
Né? A gente tem um quadro agora.
Quadro!
Né, Charravelli? Explica aí pra nós.
Explica você, né, João? Explicou até agora, vai explicar. Não.
Não. Tá bom, ó, funciona da seguinte forma.
É.
A Chan separou pra você ali algumas perguntinhas, porque às vezes é bom a gente falar sobre os nossos trabalhos,
uhum,
sobre as nossas...
Olha, ela tentando colar.
As nossas realizações.
Não, a tá linda demais.
Sobre as nossas realizações. Mas é bom também a gente falar sobre os nossos devaneios da vida, nossas aleatoriedades da vida, né? Nossas curiosidades. Então a Chan tem algumas perguntinhas. Vou pedir pra você escolher um número de...
Deixa eu ver aqui. É um A... Vou até levantar aqui, gente. É um A6.
Um número de 1 a 6.
Amiga, eu sou míope, eu não vou enxergar nesse.
Você vai escolher um número.
Você tava escondendo pra não ver?
Não, porque o povo quer colar as perguntas aqui pra poder já ir montando a resposta.
Amiga, eu sou míope. meu grau é quase 3.
Bora.
O número de 1 a 6, aí a Chan vai te fazer a pergunta. Uhum. Vamos ver.
Vamos lá.
1 a 6. É pra escolher, né?
Uhum.
4.
Ah, tem algum item que não pode faltar na sua bolsa ou na sua mala de viagem?
que não pode faltar? Ah, tem. Tá aqui no bolso.
Isso, tá até no bolso.
Não, é perfume, gente. Eu trago perfume de bolsa.
Olha!
Não, fedida nunca.
Fedida nunca.
Fedida nunca.
Nossa, não. Quer ver uma coisa? Se eu passar por algum lugar que vende comida, fritura, assim, eu, mano, eu odeio muito ficar com aquele cheiro de cozinha, de comida,
na
assim,
roupa.
Na roupa. E eu...
Não, e a bicha é cheirosa.
Gente, você funciona. Anda com perfuminho,
funciona.
Tipo...
Ando com perfuminho. É porque eu...
Vou anotar essa dica.
É.
Achei
não,
tudo.
E você sabe que é barato, né?
É, então,
de
achei
bolsa.
Tudo.
Eu pego.
Achei tudo.
Ah, eu pego mesmo.
Você já compra o grande e compra o pequenininho também?
Não, às vezes eu compro só o pequenininho também. Porque meu perfume, por exemplo, não é esse.
Ah.
Mas eu levo esse de bolsa, caso, tipo, eu passe por algum lugar e fique...
Eu amei.
Uhum.
Do lugar.
Aí ou então você já ficou muito tempo fora de casa, assim.
Isso,
assim,
vamos
dar uma renovada no meu cheiro aqui.
É, por mais que não seja o meu perfume, mas só pra não ficar sem perfume.
Olha, tudo. Amei.
Ah, fala mais um aí.
Outra coisa?
Outro
que eu...
número.
Ah, tá. É. 3.
Ah, se você ganhasse a imortalidade, o que, que seria uma boa companhia pra ser imortal do seu lado?
Ah, gente, eu acho que já ser imortal já é meio sem nexo, né? Tipo, pô...
Não, eu ia amar.
Ficar aqui quanto tempo?
Você ia gostar?
Eu ia amar.
E ser imortal?
Jura?
A gente
não,
não
quer
gostar,
saber o que
não.
Que... Eu também não, eu sabe por quê? O que é que vai acontecer?
Nossa, eu ia ser um ancião super sábio,
nossa,
assim, sabe?
Eu sabia.
Aquelas coisas de, tipo, assim,
você já leu
preciso
Sandman.
Buscar não. Conhecimento. Vai aonde? Vai na casa daquela pessoa ali. Aí, você
já
eu.
Leu Sandman?
Eu ia amar.
Você já leu Sandman?
Não.
Ai, gente, eu... Nossa, eu acharia um saco.
Os pretinhos nerds vão pegar a Heather.
Mano, mas... não dá, não... Eu acho que não... Não tem essa opção, eu acho que não. Eu não quero.
Mas vamos trabalhar com ela.
Não queria ser imortal, essa.
Não queria, não queria, amiga. Imagina, tipo,
caramba.
Assim.
Mas se você quisesse.
É, eu ia ficar que nem aquelas tias gravando um áudio assim, ó. Oi, fulano, não quer. Não, sabe? Tipo, já ia estar outra época.
Então, não, mas eu também tem nem esse.
Não,
nem
meu
assim.
É
tipo.
Outro, galera.
Eu acho que eu sou...
A galera toda que eu amo morrer,
não.
Sabe? Eu tenho que assistir todo mundo que
mas
eu amo. Você
ia ter uma relação com a morte diferente. Começa por aí.
Não ia.
Ia. Você ia ter uma relação com a morte.
Quase chorando.
Não ia. O meu problema com a morte é justamente esse, é perder os outros. Eu não tenho medo da minha morte, eu tenho medo da morte das pessoas que eu amo, assim, de...
Não, eu ia me sentir super cafona.
Ai,
que
isso
aí. Ah, não, eu ia ficar...
Sério?
Não,
sou mesmo.
Eu ia me sentir cafona, assim.
Eu
ia me sentir super cafona, porque as pessoas estariam em uma outra vibe e eu tô, tipo, sei lá, em 2023 ainda, e sei lá, a gente tá em 2000 e não sei quantos. 3 mil, não sei quanto.
Nossa,
e eu aqui,
eu
tipo, como assim vocês não gostam disso, galera? E sabe, a
como
cafona
assim?
Do rolê. É,
vocês escutam, não escutam um podcast?
Quem que
vocês
pra poder estar com você, assim? Alguém que você fala, porra, essa pessoa
não
quer faltar assunto, uma ótima companhia.
Aí também já é demais, sozinho. Imagina viver a vida inteira com uma pessoa também é demais.
É.
Não, a imortalidade. A vida inteira não, mas a imortalidade aí é demais.
Ah, isso eu acho que eu ia querer viver a vida toda com minha mãe, minha mãezinha.
Ah,
eu ia querer viver a vida toda com minha mãe. Minha mãe é muito da hora, velho. Assim, eu me estresso. Mas eu acho que também é o que Deus dá, né, pra gente. Eu sei que a gente tem que aguentar. Assim como ela me aguenta também, né?
Delícia.
Mas eu viveria a vida toda com minha mãe. Minha
você,
mãe é muito
você,
da hora.
Você viveria com quem?
Eu não viveria a vida toda. De jeito nenhum.
Ah, porque
não,
você
mas,
pode.
É, mas vamos supor que
porque
você
ela
viveria.
Ela pode
não.
Ir.
Deixa eu ver.
Eu quero ir também.
Não, olha... É muito difícil escolher, né, uma pessoa. Porque, assim, meus filhos são ótimas companhias. Paulo é uma ótima companhia. É impossível escolher uma pessoa pra estar comigo.
Então tá, sua família, pode ser?
Minha família.
Beleza.
Pode ser.
Mais uma.
Escolhe mais uma, vai.
É de 1 a 6, né?
É, já foi 3.
5.
Qual a última notícia que você leu?
Nossa, a última notícia que eu li... Eu acho que eu não li nada na última notícia, nada. Eu tava arrumando a casa, gente.
Tá, tá. Se mudando.
Você não lembra? É. Ai, tá se mudando, verdade.
É.
Não tá se mudando. Tá mudando já dentro de São Paulo, já.
É, dentro de São Paulo.
Já é outra coisa.
Ah, vou mudar a pergunta então pra uma aqui que eu quero saber.
Ah.
Qual é o seu pior hábito?
Meu pior hábito?
É.
Nossa, é o pior hábito.
Espirrar perfume em todos os lugares. Andar com perfume de bolsa,
ai. Mano, é complicado falar defeito de si mesmo, né? Porque eu me acho tão assim.
Tão perfeito. Ai, eu me acho tão perfeito.
Ah, mas meu pior hábito. Nossa, mano, eu acho que meu pior hábito é ser muito. Literalmente, eu sou muito teimosa, assim, e eu faço coisas. eu não respeito o momento de nada, assim, eu vou fazendo e aí, tipo, acabo estragando muita coisa, assim. Meu pior hábito é esperar as pessoas virarem as costas pra eu fazer o que as pessoas me falaram pra eu não fazer.
Isso é aquilo que eu quero e pronto. Qual que é o seu, João?
Meu pior hábito, eu acho que eu sou, às vezes, organizado demais. Tipo, eu quero que as pessoas sejam tão organizadas e... metódicas da forma...
de emprego, tá ligado? É. Você não quer mostrar um...
Não, mas o pior é que eu acho
um
que...
um defeito que te desabone, assim que você fala, eu sou super organizado.
Não, mas no meu caso, chega a ser defeito. Porque, tipo assim, eu às vezes exijo que as pessoas sejam da mesma forma que eu quero ser, entendeu? Então, tipo, beleza, vamos organizar isso aqui. Aí a pessoa organiza e fala, não, mas não tá organizado direito. Mas pra pessoa tá, mas pra mim não tá. Então eu vou lá e reorganizo o negócio.
Nossa,
então eu tenho...
mano, eu briguei com o meu namorado
é
hoje por isso.
Cara, é. Porque, tipo, não, mas eu já arrumei. Falei, não, mas você não arrumou, isso aqui tá bagunçado.
Mano, então é porque não arrumou, nossa, é porque não arrumou do seu meu jeito.
Qual
seu
signo?
Libra.
Libra. Não, Libra também é muito virginiano, também é muito organizadão, assim.
É, mas eu tenho muitas coisas diferentes.
Ele é de peixes, assim, mas ele, mano, eu briguei hoje.
E o seu signo?
Eu sou de touro, né? Taurus. Não, mas
meu
tudo
Deus,
bem.
Meu
não, mas tudo bem, não. Tudo bem que eu lancei a música Gemini, não, eu não sou geminiana.
Não, mas você falou, não, vou lançar o álbum que tem a ver com o meu signo. Foi óbvio, né? Eu associei uma coisa à outra.
Eu sou pisciana também.
Ah, amiga. É... Nossa.
Você tá lendo de que dia?
1º de maio, dia do trabalhador.
Eita, beleza.
Nossa, eu já nasci batendo ponto, eu nasci 8 horas da manhã.
8 da manhã, no dia 1º de maio.
No 8 da manhã, no dia 1º de maio, minha mãe fala que eu não chorei, tive que levar a tapa do médico pra chorar. Mano, já nasci
já
daquele jeito.
Que veio.
Você tem alguma colaboração que você tem, tipo, muita vontade de fazer?
Que
na
difícil,
música?
Assim,
pode ser na música internacional,
muito.
Na música nacional, é com você.
Ah, eu quero muito fazer um som um dia com a Summer Walker.
Ai, eu amo. Summer tudo. Walker. Ai,
eu quero demais. Summer Walker, Cisa. São duas, assim, dois sonhos, assim, metas da vida. Mas, eu quero fazer muito uma música, talvez, com pessoas daqui do Brasil também, artistas que eu admiro. E não são nem, tipo, artistas grandes demais, por exemplo. Eu quero ainda fazer artista, música com artista, por exemplo, Raquel Reis, a Suede Nunes.
Nossa, que é maravilhosa.
E eu quero fazer sons com elas também, sabe, assim, coisas... Marina Sena também, eu quero muito fazer um som de jogo com Marina Sena, eu gosto muito do trabalho dela.
Faz um compiladão já, põe Duquesa, Marina Sena, Raquel Reis, tudo na mesma música.
Duquesa,
eu vou amar.
Duquesa,
eu ia amar. Eu ia amar.
E a gente tem outro quadro, né, já, falando de música.
Falando de música, tá no gancho. Duquesa, eu vou pedir pra você imaginar que você está vivendo o filme da sua vida, tá? Estão lançando o filme agora, assim, ó, da sua vida, Duquesa, em breve, nos cinemas, blá, blá, blá. E aí eu vou te dar algumas situações, e as situações são cenas que você tá vivendo dentro desse filme. E você vai me falar qual que é a trilha sonora dessa situação. Qual é a música que tá tocando, qual é a trilha que tá subindo, pode ser? Entendeu? Vamos nessa. Eu vou pedir uma trilha sonora pra você ouvir às 2 da manhã.
Ah, 2 da manhã. 2 da manhã. Essa foi fácil. Eu já tava aqui tentando patrocinar dos outros, mas uma pô.
E agora eu vou pra resolver 99 problemas.
Pra gente, né? Dá pra cantar pra gente também, né?
Pra resolver 99 problemas.
Você entendeu o mood, né?
Ai, eu acho que 99 Problemas tem a mesma energia de... Nossa, qual que é o nome daquela música, mano? Estilo... Acho que é estilo... Que é a Camila CDD e o MVB, aquela discussão. Quem é você
bunda,
pra
né?
falar que recebe essa resposta do... Bom. Eu acho que tem a mesma energia. Pra resolver 99 Problemas, acho que seria essa trilha sonora.
E essa foi a energia que você queria passar mesmo, assim, na música, né?
Mano, 99 Problemas surgiu de tipo, eu e a Luana fofocando mesmo, literalmente. Tipo assim, tinha cara que, mano, sem noção, assim, máximo respeito, assim, pra vocês, pô... sem noção. Era tipo a mesma mensagem que manda pra Luana, a mesma mensagem que manda pra mim, a mesma coisa. Tinha uns caras que chegavam assim, por exemplo, ai, meu sonho conhecer o Mano Brown. Ficava tipo assim, e aí? Você acha que eu vou fazer o quê? Que eu vou levar ele na
vou tua casa? Na
sua... melhor. Sabe? Tipo,
fazer uma janta de jamais.
É, como é conviver com o Yankee vindo, mano? Eu não convivo com o Yankee vindo. Ele vive na casa dele, eu vivo na minha. Tipo, a gente não tá na mesma casa, porra. Sem noção do caralho. E aí, tipo, eu e a Luana ficava nesse debate, assim. Tipo, amiga, olha isso aqui. Amiga, e fulano? Amiga, olha isso aqui. Olha isso aqui. É, tipo, graças a Deus eu sou casada agora, né? Que eu não aguento mais. Essa vida de solteira insalubre. Artista. Artista solteira insalubre.
Nossa senhora.
Não, artista solteira.
Artista, a gente dava um jeito, né? Mas as mensagens aí, a galera fala que o mercado tá complicado, né?
Tá horrível.
É.
Tá horrível.
E eu não sei disso. Então.
Melhorem, meninos, melhorem. É, a mulherada tá reclamando.
Não, pelo amor de Deus. Cafona.
Uma canção, você tá no seu filme, tá? Uhum. E você tá tentando conquistar um taurino.
2000, a minha 2000, é gostosinha, taurino.
E você chama pra conquistar um taurino?
Uma música?
Uma música.
Ai, gente, não sei, peraí, vamos ver. Quando eu não falo Lauryn Hill aqui, eu falo, gente, não sei, né?
Ou é Lauryn Hill, ou é, não sei.
Deixa eu ver. Ah, eu gosto muito, pra conquistar, acho que tem que ser uma coisa pra você se mostrar, né? Eu que sou exibida, uma coisa pra que eu possa dançar. Uma música bem cu no chão, não sei.
Bem...
Acho que eu ia botar uma Glória Groove, alguma coisa.
Agora você quer afastar esse taurino da sua vida. Você conquistou ele. Já era. Você já conquistou.
Você não falou. Por que
aí
você
agora,
não falou?
Porque a gente
música,
já mudou a pergunta.
Afastar o taurino?
Você já conquistou o taurino. Agora você tá afastando ele da sua vida.
Ai, eu acho que...
Pé na bunda do taurino.
Pé na bunda do taurino.
É... Nossa, segui só da Mob 79. Desprendido que faz mal. Quero não seguir melhor. São tantas coisas que me aconteceram. É que eu prefiro seguir só. Não que eu não queira companhia, mas é que eu decidi. Acho que é assim a letra. Não que eu não acredite no amor, mas é que foi assim que eu aprendi. Essa é a foda.
Massa.
Eu amo. E agora por último, mas não menos importante, uma canção pra trocar a balada por uma noite mais tranquila.
Nossa. Um pagodinho. Pode ser do Belo. Qualquer uma do Belo.
Discografia do Belo.
A balada pra ir pra ficar quietinha é um pagodinho.
Tudo.
Delícia.
Você também,
sabe?
Delícia.
Eu amo um pagodinho pra ficar em casa.
Ai, eu amo
um pagodinho,
um blusinho pra ficar em casa, assim. Puta. Gostoso. Gostosinho. É. E você, João?
Pra trocar, eu acho que Lineker.
Delícia.
Bom demais.
Delícia demais.
Fica em casa fazendo uma janta.
Ai,
delícia.
Sabe?
Arrasou.
Aí começa a cair assim, um friozinho, você bota um casaquinho, aí termina de comer.
O complicado de pagode é que eu sempre quero beber cerveja, assim.
É, então.
É automático, mano. Deu play também, né? No pagode, taca, 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 taca.
E vai, do nada.
É automático.
É automático.
Ai, gente, vontade de beber uma cerveja nessa
vontade de ficar no pagode agora.
Continuar essa conversa.
Nossa. Você veja até energia diferente, né?
Ai, muito obrigada, Duquesa. Que delícia de papo. Sempre bom te encontrar. Esse é a tua casa, você sabe. Quando quiser voltar, só dar um salve, fazer um especial aí de Taurus. A gente
já
faz.
Pensou?
Vai ser lindo, hein?
Vai ser lindo.
Vai ser lindo. Só falar com nós, a gente faz. Muito obrigada mesmo pela generosidade.
E todo o sucesso do mundo, de verdade. Assim, é muito importante a gente ter artistas que estão pensando uma nova cara pra música, assim, sabe?
Sim.
Então, e que não tem medo de se aventurar. Assim, eu vejo muito assim, você não tem medo de, pô, vou lançar R&B, mas agora eu quero fazer um negócio mais diferente e tal. Eu quero mudar, né? Mudar a cara da música e acho que você significa muito isso. Então, obrigado por estar aqui, obrigado
muito
por
obrigada.
Esse papo. E antes da gente encerrar, eu pedi pra você deixar um recado pra galera ali, ó.
Pra galera que gostou de Taurus, teremos surpresas em breve. Eu vou ter meu primeiro mesh de Taurus idealizado por mim. Foi muito incrível, assim, tipo. Eu sempre gostei de coisas como que envolve moda e tal. Então vão ser dois drops bem lindos pra galera que quer colecionar, pra galera que são fãs de Big D, que estão seguindo todas as dicas. E é isso, vai ter outros lançamentos em breve, coisas grandes estão pra acontecer. E é isso, gente. Muito obrigada a Tracy, muito obrigada a toda a equipe aqui, que vocês não estão vendo, mas tem uma equipe maravilhosa aqui, ó. Fui muito bem recepcionada, sempre sou muito bem recepcionada na Tracy. Muito obrigada também vocês, você que eu já conheço, né? Já conheço, já a segunda vez aqui com a gente.
Já nos amamos virtualmente também.
É, já liguei, já alisei esse barrigão, alisei o barrigão dela quando tava com
a barrigão
com
já
ela.
Tá com 8 meses, né?
E você também, a gente se conheceu lá no camping.
No camping, exato.
E agora tá aqui da hora com vocês.
Exato. Um camping que você tava indo pra um show de Raquel Reis, né? Depois de tudo lá.
Foi, menino. Exatamente.
Olha a memória dele como é boa.
É, menina, chorei e tudo.
Ai, é isso, minha gente. Esse foi mais um Tona Tracy com a Big D aqui com a gente. Ouçam ela lá em todos os streamings que vocês puderem mais um pouco.
Pois
acompanhe
é.
As redes sociais, né? Uhum. Pra poder saber das novidades. E acompanhe também a Tracy aí em todas as redes sociais. Quinta-feira a gente tá aqui de volta, né, João?
Exatamente. Não se esqueça que os nossos encontros marcados são sempre na quinta-feira, com convidados muito especiais. Não se esqueça de seguir a Tracy nas redes sociais. É só você buscar por Tracy Brasil, que a gente tá sempre aprontando um monte de coisa lá. E também de ouvir a gente e ativar a notificação. Porque aí toda vez que tiver um episódio novo, você recebe a notificação e não perde nada do que acontece por aqui, não é não, Chan?
Aquele beijo pra todo mundo e tchau, até a próxima.
Valeu!